Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a parte 2 da nossa aula passada, do dia 22 de janeiro, Homeostase Civilizacional. Para tanto, nós estamos usando como fonte, promovendo a leitura e fazendo comentários, em cima do artigo do professor Jorge Boaventura, de igual nome, Homeostase Civilizacional. Bem, na aula passada, nós havíamos parado na parte do sentido genérico do conceito de homeostase. Então, nós vimos que a homeostase, o conceito de homeostase, não de homeostase civilizacional, tá? Somente o conceito de homeostase, ele nasceu no século XIX, na fisiologia, com Claude Bernard. Depois, esse conceito passou para o campo da cibernética. E depois ele foi colocado no âmbito da ecologia, né? O conceito homeostase civilizacional, ou seja, este conceito de homeostase aplicado ao formato civilizacional, é um conceito construído pelo Jorge Boaventura, né? Bem, dito isto, vamos entender aqui mais ou menos a ideia de homeostase, não de homeostase civilizacional. A ideia de homeostase. Bem, o professor Jorge Boaventura vai fazer em relação a isso uma analogia, né, um paralelo. No limite de homeostase, como referindo-se a um dado ecossistema, né, em que todas as variáveis devem estar em equilíbrio. Caso contrário, você tem um desequilíbrio no ecossistema, né? E a profundidade desse desequilíbrio leva à aniquilação do ecossistema. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma floresta, né? Uma ideia de floresta relativamente simples. Imagine uma floresta como a Amazônia, né, ou uma floresta como as tundras na Europa, em que você tem um clima frio e pouca insolação, né? Essas florestas do hemisfério norte têm uma biodiversidade pequena, né, exatamente em razão dessa composição. Você tem um clima muito frio e você tem pouca insolação. Isso, portanto, não favorece o desenvolvimento de vida, né? A vida brota com muita dificuldade. É algo a se chamar a atenção, inclusive, o tamanho das flores e o tamanho dos frutos. Via de regra, na Europa ou nos lugares muito frios, basta verificar, por exemplo, que a gente não tem praticamente vegetação nenhuma nos polos, né? Não há floresta lá, só tem gelo. A Noruega. Quando existe vegetação, quando existe vida, essa vegetação é uma vegetação muito pequena, no sentido das flores e dos frutos, né? As flores são muito miúdas e os frutos são pequenos, como uma ameixa. Já é característica dos trópicos você ter frutos muito grandes, como uma jaca, como uma manga, né? Uma banana, tá? Então, o ecossistema, ele é, se for de clima quente ou de clima frio, ele gera uma biodiversidade completamente diferente. Agora, vamos pensar numa floresta como a Amazônia. Quem nunca foi à Amazônia, eu teria que ir para verificar como é aquilo ali. Eu conheço a Amazônia. acho uma floresta pessoalmente desagradabilíssima, porque ela é imensamente quente, mas é muito quente. E é aquele calor extremamente úmido, né, com uma diversidade de moscas e mosquitos formidável. Então, de fato, é um clima Amazônia brasileira. Quando você vai para a Amazônia dos Andes, a Amazônia Andina, ela já é diferente por conta do frio, né? Mas a Amazônia brasileira, para mim, pelo menos, é profundamente desagradável em razão dessa composição. A Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, a Mata Atlântica é úmida, mas ela não é quente. Quando você entra dentro da Mata Atlântica, ela não tem aquele calor da Amazônia. A Amazônia, de fato, parece um caldeirão aberto, fervendo lá dentro, né? E os bichos, é uma floresta praticamente aquática, né? Ela vive em grande parte do tempo inundado, tem muito rio. Então, a maioria dos animais são todos aéreos, ou animais que conseguem viver em cima das árvores, como as onças, por exemplo, né? Novamente, que é diferente dos tipos de animais que existem numa floresta igualmente úmida, mas que é um outro tipo de floresta, como é a Mata Atlântica, por exemplo, né? Então, se a gente pegar esses exemplos de ecossistemas nos paralelos de Câncer e de Capricórnio, nós vamos ter uma biodiversidade completamente diferente. A biodiversidade dos trópicos é imensamente gigante. É atordoadamente enorme. Se a gente levar em conta o número de espécies vegetais, os tipos de animais, né? A quantidade de água, as vidas microscópicas, enfim. Você tem um conjunto complexo de grande porte, cogumelos, por exemplo, a rede micelial, né? Você tem um conjunto complexo de grande porte visível, né? E você tem um conjunto complexo de pequeno porte ou invisível. Isso faz com que essa biodiversidade seja gigantesca, né? A tal ponto que muitos estrangeiros, quando se depararam com as florestas tropicais, a descrição delas, sobretudo a Amazônia brasileira, ela pode parecer descoordenada, caótica, mas não é nada disso, né? Então, além disso, a gente tem outros dados, como, por exemplo, o regime de chuva, a composição de solo, a espessura, os tipos de humus, né? Então, isso forma um conjunto de dados que divergem substancialmente de uma região para outra região. Ora, isso é um ecossistema, né? Então, você tem toda uma vida presente ali dentro. Essa vida entra em contato, a biodiversidade, né? É fruto da exploração dos recursos energéticos e dos recursos minerais, dos recursos alimentícios, ou seja lá o que for. Então, você tem uma relação da civilização com esse tipo de ecossistema, seja ele nos trópicos, seja ele no hemisfério norte. Bom, com o avanço da ciência e da tecnologia, nós temos, portanto, um aprofundamento deste papel, né, da ciência e da tecnologia no sentido da manipulação, da exploração desses ecossistemas e desses biomas completamente diferentes. Tá claro? Sem considerar a ideia da água potável. Essas poucas observações são interessantes para a gente entender não a ideia de homeostase, mas a ideia de ecossistema. Então, quando uma homeostase surge, é porque o ecossistema já foi, esteve desequilibrado durante muito tempo, né? Ele foi agredido, ele foi desequilibrado e ele é agredido sempre por uma força externa. É preciso que se entenda isso, né? A não ser que você tenha um evento climático, como por exemplo a erupção de um vulcão, e ele, ou vários vulcões ao mesmo tempo, que seria preciso para soterrar a floresta amazônica inteira. Né? Ou um grande maremoto, em que você, de fato, também soterraria a floresta e ela permaneceria soterrada. Porque se ela só soterrar, né, e a água for embora, provavelmente ela rebrota novamente. Bem, então, quando um ecossistema é agredido e ele é quebrado, né, e essa agressão é uma agressão muito longa, muito longa. Porque você vai quebrando parte por parte. Vai chegar um momento em que vai surgir a homeostase. Tá? Então, a homeostase civilizacional é quando você tem um ecossistema extremamente complexo, né? E esse ecossistema foi deixando de existir gradativamente através de ações diversas ou aparentemente aleatórias. É por isso que as políticas públicas e os próprios seres humanos, né, os investidores privados, as pessoas físicas, deveriam ter uma noção mesmo que mínima de um ecossistema. Tá? Então, a degradação de um ecossistema é algo que é feito sempre por um agente externo em direção a ele. Quando aquele agente externo deixa de agredir, por exemplo, Carajás, quando aquele agente externo deixa de agredir no sentido do ecossistema, esse ecossistema se recupera? Pode até ser que se recupere, né? Mas esta recuperação vai levar um processo, vai demandar um processo muito longo para se recompor espontaneamente. E nós temos árvores, por exemplo, no caso dos biomas, que são as árvores primárias que crescem primeiro e muito rápido, né? E essas árvores têm a capacidade, quando elas depositam semente no chão, aquela semente sobrevive por praticamente 200 anos, enterrada. Por quê? Exatamente porque se tiver a natureza é muito sábia, se tiver um desastre ambiental, né? Aonde o fogo lambeu tudo aquilo ali, brotam essas sementes, essas árvores, e elas começam a compor a paisagem. Elas crescem muito rápido e morrem rapidamente. Então elas vão crescendo e vão gerando sombreamento. Esse sombreamento vai fazer com que o solo fique umedecido, né? E ao mesmo tempo permita o surgimento de gramíneas, matos, invasores, aquilo que a gente, de uma forma geral, não entende o que são essas primeiras formações quando o ambiente começa a se recompor. Se você tem um local em que o gado pastou, deixou o gado pastando ali durante muito tempo, como é que você faz para a vegetação voltar? Você precisa de reflorestar? O reflorestamento é uma iniciativa humana em que você não refaz o bioma, evidentemente. Você refloresta com algumas espécies. Por outro lado, isso, de certa forma, é um plantio de árvores, né? O reflorestamento, para ele ser dado como tal, ou seja, para que tenha havido a recuperação ambiental, é preciso entre 30 e 40 anos. Por quê? Porque você tem que surgir as espécies primárias, secundárias e terciárias. E os animais e os insetos, né, aquela fauna e aquela flora, ela tem que retornar. Então, se você teve uma degradação ambiental muito grande, o que que você faz? Você cerca aquela área e não deixa nenhum animal entrar. Sobretudo vaca, cavalo, né, esses bichos que ficam pisoteando. E deixa aquilo ali. Depois de 30 anos, a floresta reaparece. Talvez não a floresta original, mas em grande medida dela, exatamente em razão disso. Você tem o solo fica depositado no solo, uma quantidade de sementes impressionantes, e depois o resto os passarinhos vão fazer de volta, etc. Tal. Agora, claro que dentro do ecossistema e da cadeia, né, alimentar. Se você não tem mais aquele animal, provavelmente cada animal está relacionado a 20 outros animais ou a 20 outras espécies de plantas. Então, o efeito em cascata, quando morre um animal dentro da natureza, quando ele desaparece, quando aquela espécie entra em extinção, é terrível mesmo. Entendeu mais ou menos o que é um ecossistema? Muito bem. Então, esse ecossistema funcionando, ele tem um ponto de passagem, que daquele ponto de passagem em diante, mesmo que você pare a agressão nele, ele não retoma mais. Ele vai morrer. Tá claro? Então, uma vez que você rompa o equilíbrio do ecossistema, ou de uma cultura, ou de uma civilização, vai se instalar nela a degradação. Porque ela não terá mais capacidade de recompor-se espontaneamente. Tá claro? Então, a homeostase civilizacional é isso. O que que a própria civilização foi fazendo dentro dela mesma, num sentido de agressões contínuas? E aqui é preciso rever o conceito que a gente está chamando de democracia, porque a partir do momento de liberdades democráticas ou de discursos democráticos, ou seja lá o que for a lambança linguística e conceitual, né, ideológica que está se fazendo com essa terminologia, você não pode simplesmente deixar um povo entrar num processo de autoaniquilação porque faz bem para o dono da indústria, ou porque a pessoa tem o direito de emitir a sua opinião. Ela tem o direito de emitir a sua opinião, desde que aquela opinião não leve à destruição de alguma coisa. É igual o fazendeiro, o cara tem um rio que corre ali dentro. Ele tem direito de ter bicho? Tem. Mas o bicho não pode, de fato, destruir mina d'água. O bicho não pode pisotear a beira de rio. Você tem que ter uma vegetação ciliar, porque a água não é do cara. A água é patrimônio comum. E isso hoje, para uma sociedade que não admite o menor questionamento dos seus atos e da sua conduta, é extremamente complicado. Que é o caso do ocidental. O ocidental não admite que se questione nada hoje em dia com relação à conduta dele. E ele não vê, ele não se sente nem um pouco obrigado em ter uma coerência entre a ética e o comportamento, entre o discurso e a prática. É óbvio que isso gera uma degradação civilizacional e vai criando uma mentalidade subjugada e uma mentalidade completamente ruturada e fracionada e dividida. E, com o passar do tempo, há uma incapacidade total dessas pessoas se recomporem espontaneamente. Porque elas já não pensam segundo os critérios ou os fatos. Elas não distinguem o fato da realidade, o fato do discurso. Elas só vivem no discurso, numa distopia completa. Bem, então o professor Jorge Boaventura, portanto, ele pontua muito bem o que ele chama de limite de homeostase, né, para que um determinado formato civilizacional se mantenha. Ultrapassado esse referido limite, o formato entra em degradação. E ele não se recompõe de um modo harmonioso e espontâneo. Bem, essa é a tese do Boaventura. Tá claro? Ora, é uma tese audaciosa, é preciso reconhecer. Para que você entenda o formato civilizacional, seria preciso que a gente fosse capaz de identificar nas culturas e nas civilizações, né, aquilo que a caracteriza, o que é a base da sua cultura. Então, o que que degradou? Quais eram os formatos que existiam quando a gente fala em cultura grega, genericamente, né? Cultura romana, cultura indiana, cultura muçulmana, cultura egípcia. O Egito foi o império mais longevo do mundo, durou 3 mil anos. qual era o formato, né? E o que que desapareceu? E o que que surgiu nos escombros dessa civilização? Quais foram as colunas e as vigas ditas fundamentais que, quando foram rompidas nessas culturas, nessas civilizações, levaram a uma superação irreversível, a uma desaparição daquela cultura, né? Então, essa tese do professor Jorge Boaventura demanda esse tipo de investigação. Quer dizer, as culturas, elas têm um formato. Lembrando que o Vicente Ferreira da Silva fala que toda cultura, ela nasce a partir de um mitologema próprio. O mitologema, ele dá um formato, né? Eu tenho visto, agora virou moda ideológica, dizer que o Ocidente, que o Brasil, que as Américas não são ocidentais, não pertencem ao mundo ocidental. Ué, mas é óbvio que pertence ao mundo ocidental. O formato de pensamento, né, esse tipo de negativa ideológica vinda de uma direita tacanha e de uma esquerda estúpida, qual é a necessidade de fazer esse tipo de propositura nessa altura do campeonato? Todas as instituições que vicejam no Ocidente, o formato das instituições, a concepção das instituições, nasceu no Ocidente. Ela não é oriental. Nós não funcionamos como os asiáticos. Não pensamos como os asiáticos ou como os orientais. E não pensamos como os africanos, como as tribos africanas. Não é? E não pensamos como as tribos indígenas brasileiras. O formato do Brasil é ocidental, sim, ué. Então, é incrível, por conta de pautas identitárias. A gente está querendo negar. Eu posso dizer o seguinte: pô, eu não gosto desse formato. Eu quero adotar o formato de uma tribo lá no meio do Saara. Ok, adota. Mas você é uma ilha, no meio, de uma metrópole, né? Porque a metrópole tem um outro formato. Agora, a gente pode dizer que esse formato ocidental, ele está em homeostase? Tá, isso está. Eu posso dizer que eu posso fazer críticas a ele? Também posso. Ele tem falhas? Óbvio que tem. Tudo que foi feito pelo ser humano tem falha. Mas é preciso, então, na propositura dessa tese ousada do professor Jorge Boaventura, entender qual é o nosso formato civilizacional. Ele já está próximo do limite de homeostase? Ele já teria sido alcançado? Ele já teria sido ultrapassado? Né? Bom, com relação a isso, nós temos a ideia, volto a ela, irreversível do apocalipse cristão, né? Ou de um fim de mundo, em que claramente esse formato civilizacional desapareceu. Então, quando você fala que depois deste mundo vai surgir um novo mundo, como está escrito em São João, né? Quando ele fala claramente da vinda da Celeste Jerusalém, esse mundo já desapareceu, vai surgir um novo mundo. Ué, na base do conceito aqui, nós temos essa ideia de homeostase civilizacional, ou de um ciclo, né, histórico que já se cumpriu. Agora, evidentemente que esse novo que está surgindo, ele vem daquelas sementes que estavam semeadas ainda no mundo antigo. Então, o que é que vai semear? E o que é que surge? O que é que faz com que a gente entenda que nós temos um comportamento diferente do Renascimento, um comportamento diferente da Idade Média, um comportamento diferente do século XVIII? É claro que havia alguma coisa que daquela época que já não existe mais hoje. E não é só a ideia da técnica. Não é só porque o homem andava a pé e depois começou a andar a cavalo, depois de carruagem, depois de carro. Não é só isso. Existe um modelo, uma concepção de mundo em todos esses períodos que nós não temos hoje. Aliás, é muito simples de entender. O filho já não tem a concepção de mundo que tem o seu pai. E o que é que o separa? Quantas gerações? Uma, duas, três gerações? Imagina o que nos separa em termos de séculos. A estrutura, o arcabouço mental é completamente diferente. O comportamento é completamente diferente. Isso não é difícil de entender se nós raciocinarmos minimamente. Né? Então, essa reflexão de qual é o formato, né? Você tem que ter uma visão, é preciso uma visão crítica com relação a isso. Então, essas expressões como civilização e formato civilizacional, que atualmente são praticamente proibidas de falar, é atribuído a elas uma significação vaga, uma significação nebulosa, sobretudo no mundo ocidental, tá? Porque o árabe defende veementemente o modelo civilizacional dele, por exemplo. O chinês anda defendendo, e o russo também. Podemos não gostar de nenhuma dessas defesas, mas eles têm defendido. Né? O ocidental não, ele está abrindo mão de tudo. Como se ele não tivesse legado nenhum. E tem um legado. Então, cultura é uma coisa, civilização é outra. Civilização é, digamos, a parte visível de uma cultura. Então, civilização e cultura são expressões equivalentes? Dos conceitos de cultura que a gente conhece, o professor Jorge Boaventura vai lançar mão do que ele encontra em Suzanne Langer, que foi professora emérita de filosofia do colégio, de um colégio americano que é o Connection, em reunião com a Associação Japonesa Pró-Filosofia da Ciência. Cultura, ela fala, é a expressão simbólica do modos de sentir habituais desenvolvidos. Isso é um conceito muito amplo, genérico. Eu ficaria mais com o conceito de cultura do Mário, do Vicente Ferreira da Silva. Mas o que manda aqui é o texto, né, do professor Jorge. É um conceito amplo e ele esclarece um pouco o que significa isso. Então, cultura é a expressão simbólica de modos de sentir habituais desenvolvidos. Ou seja, tudo aquilo que está dentro de você, você coloca para fora, né? Você coloca para fora na forma e aquilo vira um produto qualquer, vira uma dança, vira uma música, vira um carro, vira uma criação científica. Vira uma comida, vira qualquer coisa que você produz. Né? Então, a ideia de cultura dela parte desse modo de fazer ou de ser do ser humano. A ideia de cultura do Vicente Ferreira da Silva, a cultura parte sempre de um advento superior, transcendente. É neste que eu acredito. E aquilo se modela dentro da cultura de uma forma extremamente misteriosa. Porque se fosse diferente, os regimes totalitários, nazismo, comunismo, fascismo, todos os tipos de totalitarismos, eles teriam conseguido fabricar a cultura. Eles nunca conseguiram fabricar. Você pode dominar uma cultura, mas você não pode fabricá-la. Você pode destruir, mas você não pode fabricar. Tá? Então, a cultura não é meramente uma expressão humana. Bem, mas isso aqui é o que eu estou falando, não é o que o professor Jorge Boaventura fala. Aí ele vai esclarecer o significado da expressão simbólica. Ele vai falar o seguinte: como se vê, trata-se de conceito muito amplo, e caso soubesse, coubesse no escopo desse ensaio, conviria esclarecer o significado da expressão simbólico, de vez que somente os seres humanos são capazes de criar símbolos, fato das mais extensas implicações, inclusive as relacionadas à liberdade. No momento e no contexto deste trabalho, imperioso é assinalar que pode existir e desenvolver-se perigosa tensão entre uma civilização que se desenvolve velozmente e os valores pertinentes à cultura em cujo seio ela está se desenvolvendo. Isso pode ocorrer e efetivamente ocorre, porque essencialmente a civilização é constituída pelo conjunto de coisas, físicas ou não, pertinentes à organização da vida do indivíduo e da sociedade. Então veja, ele aqui separa cultura e civilização. Né? A cultura, por outro lado, é algo de maior abrangência, de formação lenta, cumulativa, modificável, mas não para além do que a faça perder a sua identidade. Então, ele entra com outro ponto aqui, que é o que eu falei. Quando nós falamos a cultura egípcia, ela tem uma identidade. Se ela não tivesse, eu não identificaria. Eu não conseguiria discernir o egípcio do grego. Né? Já a civilização, por sua natureza, vista da forma acima registrada, pode desenvolver-se rapidamente, e coisa que não acontece à cultura, ao menos com dinâmica equivalente, pode ser transplantada para outras culturas, desenraizada daquela em que se originou. É muito fácil de entender isso. A Apple criou o telefone, o iPhone. Nós usamos iPhone. Né? A Mercedes criou na Alemanha o carro chamado Mercedes. Nós consumimos Mercedes. O oriental inventou um macarrão que chama ramen. Nós consumimos esse macarrão. Né? Isso é civilização. A civilização é quando, seja através da ciência, da tecnologia ou do que for, da arte, né, você pode pegar aquela produção, cada país produz de uma forma diferente, e ele tem uma dinâmica dentro dessa produção, e você transplanta essa produção para outras culturas. Nos descobrimentos marítimos, por exemplo, a Europa foi inundada com especiarias da Índia, com pimentas. Não existia isso na Europa. Né? Portugal, naquele comércio intenso, trouxe mobiliário da Índia. Tanto é que a gente tem muitas igrejas, não só em Portugal, mas bem como no Brasil, as igrejas barrocas, repletas de uma técnica que em Portugal eles chamam de chinesismo. É uma técnica chinesa, literalmente, colocada dentro do barroco brasileiro. Isso é o transplante de uma civilização, né, de uma produção específica para uma outra civilização. Continuando, basta observar como a civilização científico-tecnológica transplantou-se com enorme rapidez para o contexto de muitas culturas profundamente diferentes da europeia em que ela surgiu e começou a desenvolver-se. Veja, os indianos, que sempre foram exímios matemáticos, a Índia hoje é um dos grandes polos de informática do mundo. Está no sangue deles lidar com matemática, como está no sangue do árabe. Né? O mundo árabe está investindo seriamente em altíssima tecnologia. E eles fazem isso muito bem. Sempre fizeram. Né? Por outro lado, dissemos ainda acima que, mesmo no seio da cultura em que se originou, podem surgir tensões perigosas entre a cultura e a civilização. Né? Então, no momento, por exemplo, os avanços científico-tecnológicos, como que ganharam dinâmica própria, avançaram e se diversificaram com velocidade muito maior do que a que corresponde aos avanços do nosso pensamento, sobretudo ofuscado ou sob a interferência perturbadora da reflexão causada pelos estímulos da propaganda comercial ou de outra natureza. E isso nos leva a admitir como válida a hipótese de que estamos vivendo em um estado de coisa socialmente anômalo, em que o ritmo de globalização de interesses ocorre com esses desprovidos de símbolos culturais, desde que lhe deem sentido compatível com os modos de sentir habituais desenvolvidos nas culturas a que pertencemos. Na verdade, o que ele está falando é que o campo de finança internacional está solapando as culturas para manter interesses de empresa. E ele está correto. Né? Agora, é possível resistir a isso? É. Como que nós vamos fazer? Esse desenvolvimento é interno. Essa fortaleza interior, ela tem que estar presente dentro da alma humana. Você cultiva ela dentro da família. Mas se a família também está se autodestruindo, como é que fica? Declínio civilizacional. Mas sem sombra de dúvidas, o modelo que surgiu depois da Revolução Francesa, que a falsa direita e a direita extremista defende, que é o modelo baseado, o mercado tem direito a tudo. Não tem, não. Não tem mesmo. Né? Isso significa dizer o seguinte: quem tem mais dinheiro pode mais. Não, não pode. O dinheiro não é um valor civilizacional e nem e muito menos um valor cultural. Muito menos. Nós não podemos abaixar a cabeça para qualquer coisa porque aquilo dá dinheiro. E essa é a lógica que impera no mundo ocidental desde a Revolução Francesa. Então, baseado nela, na ideia de que as empresas têm o direito de lucrar e de fazer o que quiser com o mundo para ficar cada vez mais ricas. E o mesmo vale para o pequeno empresário. Ele pode fazer o que quiser, desde que ele tenha o direito de vender o produto dele. Também não pode. Então, a base do discurso aqui é completamente enlouquecida. É a ideia de propriedade privada. E na propriedade privada o Estado não pode interferir. Pode e deve. Isso não é um conceito de esquerda, não. Pode e deve. O Estado tem o direito de regular certas coisas. Ele não tem o direito de regular a cultura. Mas ele tem o direito de regular, sim, quando a ganância, a finança, ultrapassa qualquer limite. Agora, para isso nós precisaríamos de ter instituições sérias. Que é o caso, o Brasil não tem. Nós precisaríamos de ter políticos sérios, minimamente inteligentes, e também não existe. A gente conta nos dedos. Então, evidentemente, que diante de uma bancarrota dessa, como é que a gente está pensando que o país pode virar alguma coisa que preste? Não pode. Porque só tem maçã podre no cesto. E se tiver uma boa, ela para ela se manter intacta e inviolada, ela tem que pular fora do cesto. Ela não pode pertencer a ele. Continuando, na realidade, o quadro parece compor-se de bilhões de indivíduos isolados, desconectados, porém arrastados pelo mesmo impulso coletivo, que é o impulso do consumo, né? Mas o ponto de vista de cada um, sem significação motivadora que explique sua uniformidade e sua amplitude. Porque isso é um fator realmente impressionante. Quer dizer, como é que o consumismo tomou conta do mundo. Isso só tem uma explicação espiritual, que ele trabalha com o campo anímico, que é o campo do desejo. Então você faz a pessoa desejar de forma descontrolada, desbaratada, né? É a alma que Platão chamava de alma concupiscente. Uma vez que ela começa a desejar, ela substitui um desejo por outro desejo. Eu tenho um telefone, depois eu quero um mais moderno, depois eu quero um mais moderno, assim, em um ano. Quantos telefones lança uma empresa? A pessoa compra um, ela não está satisfeita, ela já quer comprar o modelo mais novo. O cara tem um tênis, ele não está satisfeito, ele quer comprar um outro tênis. Né? A mulher tem uma bolsa, ela não está satisfeita, ela tem que ter 200 bolsas, porque cada bolsa tem que combinar com a roupa. O homem tem 200 uniões de gravata para trabalhar e vai por aí afora. Você fala, isso é normal? Não, não é normal, não. Isso é uma doença civilizacional. Não, não é a roupa que te faz. Não é a roupa que te faz. Vamos pensar nos árabes aqui, para entender que não é a roupa que faz. Todos eles usam o mesmo balandral, externo. Internamente, o que eles estão vestindo é outra coisa. E, via de regra, aquela vestimenta, reflete a cultura, de onde vem o sujeito. A barba dele, o bigode dele, o cavanhaque dele, ou mesmo se ele tem o rosto limpo, o turbante. o laço do turbante, o tipo de camisa. Tudo tem um significado. Tudo. Então, não é a roupa que faz a pessoa. Lembrando, um monge mantém a sua identidade, a sua personalidade, e ele veste com o traje da ordem. Então, esse discurso de que a gente, ocidental, enlouquecido, de que uma pessoa precisa de 365 sapatos para colocar cada dia do ano um sapato, isso é uma doença. O Krishnamurti está certo. Então, viver ambientado numa sociedade doente não demonstra nenhum sinal de saúde. Não pode demonstrar. Né? Agora, então, voltando aqui o que o Jorge Boaventura vai colocar como formato civilizacional. Segundo a perspectiva dele, e com a qual eu concordo, o formato civilizacional do Ocidente já atingiu o limite, e ele escreveu isso há muito tempo atrás, do que ele designa como homeostase civilizacional. Portanto, esse formato está claramente entrando em degradação, degradação irreversível. Curiosamente, o Papa Bento XVI falava alguma coisa semelhante à Igreja Católica, que a Igreja iria desaparecer em um determinado momento e que ressurgiria uma Igreja nova. Né? Isso é profético, isso está dentro das profecias de Joaquim de Fiore, e ao mesmo tempo é uma constatação profunda de uma degradação irreversível. E não é só a católica, não. Então, evidentemente que essa afirmação tem uma gravidade, e aqui, curiosamente, ele fala que essa homeostase não tem nenhuma relação com as centúrias de Nostradamus ou com a exegese dos textos apocalípticos do Antigo e do Novo Testamento. Tá? É claro que ele não está entrando no campo da teologia. Ele está entrando rigorosamente no domínio científico. Eu que fiz um paralelo com os textos apocalípticos, porque tem sim, os textos falam disso. Isso é o que você extrai do texto. E eu não preciso de entrar no formato teológico aqui. É o entendimento daquilo ali. Um novo mundo surge dentro do mundo antigo que já não mais existe. O mundo que já não mais existe, ele acabou. Não há o que interpretar aqui. Isso não existe nenhuma teologia muito profunda. Como ele é católico, ele não quer entrar nessa seara. Não tem problema. O que parece caótico, né, geralmente precede o surgimento de uma nova ordem. É óbvio que precede. Então a gente leva a admitir dois planos, né? É um plano que resulta das coisas que os homens planejam conscientemente, que vai para alcançar os seus objetivos, e um outro que vai resultando da interação, nem sempre prevista ou previsível dessas realizações. É aquela coisa, todo desejo tem uma causa, toda causa tem uma consequência. Então, o que ele coloca aqui é que, quando você fala em homeostase civilizacional, nós vamos ter esses dois planos, né, que vão interagir. Tá claro? E aí ele vai, dentro desse universo caótico ou aleatório, ele pega os trabalhos do Ilya Prigogine, que é um prêmio Nobel de Química, para quem a desordem não é um estado natural da matéria. Portanto, quando a desordem surge, né, você tem um caos instalado de fora para dentro, você tem alguma coisa que rompeu o sistema. E a ruptura do sistema é que leva a instabilidade de Bernard, né? É uma lei, inclusive, da termodinâmica. Então, você tem um sistema que funciona, Ele tem uma ordem, você tem uma perturbação, isso gera uma flutuação, e essa ordem, essa flutuação inserida ali dentro, vai chegar um momento em que aquele ecossistema não suporta, sem se transformar. Tá claro? É isso, né? Então é uma pressão vinda de fora. Vamos pegar um outro caso. Quando o filósofo persa Rumi vivia na Anatólia, na época o Gengis Khan dominava o mundo, né? E se o Gengis Khan não tivesse feito aquelas invasões que ele fez dentro do território turco, provavelmente o Rumi, a teoria de Rumi, filosófica e sufi, não teria sido trazida para o Ocidente. O mesmo se dá com o Tibete, por exemplo, quando a China invade o Tibete. Porque todas essas tradições, curiosamente, elas estavam dentro das suas estruturas, ocorreu um ataque externo, aquele ataque externo obriga a uma fuga, né? E aquela fuga pousa, né? Aqueles saberes pousam em outros lugares e a partir daquilo ali existe um outro florescimento. Então é muito interessante, é tudo muito misterioso isso. Então, mesmo aquele evento que a gente considera tem uma perspectiva maligna, com o passar do tempo, né, ele gera uma transformação num outro ambiente, né? Então, o professor Jorge Boaventura, então, vai falar que a individuação, o envolvimento, a cultura é dependente da instituição familiar. É óbvio. Então, esta crise também é uma crise das pessoas. É uma crise interna de consciência. Seria preciso entender de fato o que a gente entende por individuação, o que a gente entende por envolvimento, o autoaprimoramento, a autoconsciência e a instituição familiar e a ideia de sociedade. Então, num sentido puramente biológico, a expressão indivíduo não diz nada, mas quando você pensa no eu, novamente, quando a civilização entra em homeostase, é o eu que entrou, né? Coletivamente. Bem, então essas flutuações colocadas sistematicamente dentro de um sistema faz com que surja uma instabilidade, uma insegurança, uma violência e aquele quadro do ecossistema como um todo que estava em ordem, que mantinha os biomas, que mantinha as vidas numa interdependência, eles vão se desfigurando do formato. Né? Então, homeostase civilizacional é uma crise. Ela é uma crise da civilização, do modelo de civilização, e ela é uma crise da cultura também, que atinge a cultura, e é uma crise do indivíduo. É algo profundo e um conceito muito abrangente que merece ser melhor estudado, merece ser aprofundado, porque para entendê-lo, a inteligibilidade dele demanda uma série de outras reflexões, tais como essa: o conceito de cultura, o conceito de civilização, o conceito de eu, o conceito de consciência, o conceito de democracia, o conceito de instituições, o conceito dos pilares, das identidades culturais, né? Bem, isso, este é o texto do professor Jorge Boaventura, que a gente trouxe aqui para vocês, que é um autor que particularmente eu leio há muito tempo, e acho que ele tem pensamentos e ideias muito lúcidos, sobretudo quando a gente lê o momento em que, o tempo em que ele formulou aquela reflexão, são reflexões muito profundas, que de fato mostra que o indivíduo estava enxergando além da caixa. Né? E é preciso nós procurarmos autores que conseguiram enxergar além da caixa. Eles estarão tendo uma visão 100% correta de tudo? Não, claro que não. E cada autor, e nem os autores têm essa pretensão também. Né? Agora, os autores, quando são profundos, eles conseguem ter essa acuidade, né? Essa acústica e esse pensamento acutilante para o que está acontecendo. Quando você verifica ali, aquilo ali numa escala, numa projeção, resulta quase sempre numa, digamos, numa previsão que não é profética, baseada num estudo puro e simples. Também. Então, nós vamos ficando por aqui e vamos continuar com essa série que diz respeito para trazer para vocês diferentes entendimentos sobre religioso, no campo da ciência, no campo da tecnologia, sobre o que significa uma mudança de era, uma mudança de cultura, uma mudança de civilização. E assim nós iniciamos 2024 refletindo sobre o nosso comportamento enquanto pessoa humana. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.